Começa agora o podcast Palavreado. Salve, salve, senhoras e senhores. É com grande prazer e satisfação que estamos de volta com mais um episódio do podcast Palavreado. A gente tem alternado aqui ao longo das semanas ou com um debate sobre a situação política brasileira, ou mundial, no caso, como foi da semana passada, ou com algum convidado que nós trocamos uma ideia. E hoje a gente recebe um convidado bastante especial, Leonel Hadi, policial civil no Rio Grande do Sul, que chegou ao nosso conhecimento como um policial antifascista, que combate práticas fascistas, combate atitudes fascistas, e isso nos chamou bastante atenção, visto que existe dentro do senso comum uma grande associação às forças policiais com eventuais práticas fascistas. E é isso que a gente vai esclarecer hoje aqui. Além do nosso grande convidado, Leonel Hadi, nós recebemos hoje também aqui a Gi, a nossa querida Giovana Mondardo, que está todas as semanas com a gente, o Caco, nosso querido professor de filosofia, e o Mateuzinho está para chegar, mas parece que teve problemas técnicos. Vamos esperar o Mateus chegar. Bom, vamos lá. Hadi, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Viu? A gente ficou muito feliz de poder trocar uma ideia contigo. A gente teve conhecimento da sua luta, da sua bandeira, através da internet, das redes sociais, né? Em que você se coloca como uma pessoa declaradamente antifascista, o que é muito importante nos tempos atuais, né? A gente vive uma escalada de autoritarismo, infelizmente. E eu queria te perguntar inicialmente, Hadi, da onde que vem essa postura antifascista e o que que você entende por fascismo nos tempos atuais? Alô?
Oi.
Alô?
Voltou.
Ah, voltou? Conseguiu escutar?
Voltou agora. Não, Hadi. Não, começou, daí falhou aqui.
Ah, beleza. O que eu estava te perguntando, Hadi, a gente te conheceu pelas redes sociais, pela tua postura antifascista, o que é muito importante hoje em dia. E também eu queria te perguntar de onde que vem essa postura antifascista, que é tão importante aí hoje em dia. E o que que você entende por fascismo hoje em dia, né, na atualidade, nos tempos atuais? Seja bem-vindo.
Primeiramente, queria agradecer o convite, né, participar desse programa e de toda a audiência aí que está prestigiando, né, e não acompanha ao vivo, mas pode escutar isso para a posteridade, né, nas redes sociais. Bom, na verdade, eu fui... Essa questão, por exemplo, da visão de mundo, né, que a gente tem, eu nasci, né, no seio de duas frentes, assim, né? Meu pai era brizolista, trabalhista, fez parte do grupo dos 11, né, que eram grupos aí de resistência que o Brizola montou na época da legalidade, quando o João Goulart correu o risco de não assumir a presidência, né, depois da renúncia do Jânio Quadros. Então, meu pai fez parte desse grupo, brizolista, né, clássico, assim, e foi um dos fundadores do PDT, da Velha Guarda. E a minha mãe, por outro lado, foi fundadora do Partido dos Trabalhadores e sindicalista, né? E meu pai também muito ligado ao teatro, né, às artes. Família do meu pai, minha irmã também é. Enfim, então, eu vim dessa família, assim, né, de pessoas que tinham uma visão democrática, uma visão mais progressista. E aí, depois, eu fui presidente de Grêmio Estudantil, me formei em História, depois fiz especialização, fiz pós-graduação, né, em História Contemporânea, que estuda justamente o período da Segunda Guerra Mundial, da consolidação do fascismo e do nazismo. E depois fiz faculdade de Direito, fiz mestrado em Direitos Humanos. Então, por aí, né, tu vai analisando essas questões vinculadas a todo tipo de preconceito, todo tipo de violência e todo tipo de política de intolerância que existe, praticada principalmente pela extrema-direita. E a partir de 2013 eu comecei a observar que isso vinha sendo instalado no Brasil, né? Começou com aquela manifestação legítima de grupos do campo da esquerda e descambou, né, para um ódio, para um nacionalismo exacerbado, né, e por um ódio a velhas práticas políticas, vamos dizer assim, com aquela lógica de sem partidos e tal. Que, claro, eu observo o que, que eu considero como fascismo, né, mais ou menos... em cima muito do que o Humberto Eco e que o Lawrence Bridge, que são dois autores aí, pensaram, né? Que não existe um certo consenso, mas em cima do que eles pensaram. Eu considero algumas características básicas que, no meu ponto de vista, vinculam o Brasil atual ao nazismo, como, por exemplo, a questão desse nacionalismo exacerbado, como propaganda, né? Não que o nacionalismo seja algo negativo, o patriotismo seja algo negativo por si só, mas essa utilização de símbolos nacionais como propaganda quase partidária, né? Uma apropriação quase propagandista de um grupo, colocando entre eles e os outros, né? Bom, aqueles que se utilizam dos símbolos nacionais são os melhores e os que não utilizam ou que não, né, que não fazem uma propaganda em cima desses símbolos são degenerados e tal. A utilização do discurso da violência, né, e a prática de violência, isso é outra característica clássica do fascismo, né, essa necessidade de sempre estar instigando a violência, fazendo apologia à violência e utilizando de violência contra os opositores. Uma lógica antimarxista, anticomunista ou antianarquista, enfim, né, uma prática de intolerância a grupos de esquerda, desejando a eliminação física, inclusive, desses degenerados, né, na cabeça dessas pessoas. Essa questão também de uma liderança mítica, né, uma liderança que dali sairia todos os comandos, tudo aquilo que é correto, né? Tem sempre uma liderança, como foi na Alemanha nazista e na Itália fascista, né? O nazismo é uma derivação do fascismo. Essa ideia de militarismo exacerbado também, né, que o militarismo seria a solução para todos os males. Então a gente vê, né, diversos traços em comum que essa algeriza a academia, né, essa aversão à intelectualidade. Então, e muito esse culto a Deus, né, a uma coisa quase fundamentalista, que seria a fonte de todos os todas as decisões políticas passaria por essa fonte, né, de Deus e tal. Então, eu observo esses traços aí e considero, sim, o governo Bolsonaro um governo fascista, embora ainda não consolidado, né, porque no momento que o fascismo é consolidado, de fato, realmente daí não existe mais, porque todos são, tudo unificado, né, tudo um pensamento único, E os contrários são eliminados. Então, no meu ponto de vista, é um processo, mas a gente está nesse processo, ó, em estado avançado. E por isso a importância desse debate e de fazer a resistência contra o fascismo, porque o fascismo é racismo, é intolerância, é homofobia, é misoginia, né? Tudo isso está dentro desse conceito fascista.
Certo. Ô, Hadi, olha... olha só, você falou aqui sobre a questão anticomunista, antimarxista, né? Isso a gente tem visto muito aí nas redes sociais. E uma pergunta que eu queria fazer, aproveitando essa deixa aí dessa questão anticomunista, antimarxista, enfim, né? Anti-esquerda, né? De certa forma. A minha pergunta é no sentido da formação dos policiais, porque há um tempo, né, até os governos do PT quiseram mexer dentro, na verdade, não policial, mas militar, né, quiseram mexer dentro do currículo militar, e isso gerou um certo rebuliço aí dentro das Forças Armadas, né, mas a minha pergunta é se essa questão anticomunista, ela está presente, por exemplo,
deu uma cortada aqui.
Oi? Melhorou?
Agora melhorou.
Ah, tá. Então, a minha pergunta é se essa questão do anticomunismo, ela tá forte e presente, por exemplo, na formação dos policiais, né? Dos policiais, sejam eles civis ou militares, ou mesmo dentro do exército, né? Na formação dentro do exército, enfim.
Não acho que participe da formação. mas é algo estrutural, assim, né? Uma lógica, digamos, principalmente no que diz respeito à visão que se tem sobre demandas populares. Então, por exemplo, se a gente for para a Polícia Militar, determinados treinamentos, por exemplo, da Polícia de Choque ou de outras práticas, assim, de P2, né, que vamos chamar assim, que são as polícias discretas da Polícia Militar, de inteligência, né, sempre é focado muito em movimentos sociais, né, em confrontos com movimentos sociais, o tipo de treinamento, infiltrações e tal, isso tem muito ainda, né, isso talvez derive muito da questão da ditadura militar, que não se ter feito uma depuração, uma comissão da verdade, né, para tirar essa lógica, né. Então, no meu ponto de vista, isso aí tem uma influência direta. No treinamento, acaba influenciando diretamente a psicologia, né? Vamos dizer, o psicológico. Isso aí, cara, quem é o inimigo? Quem é que tem que ser combatido? Mas, claro, não existe nas academias uma lógica de crítica frontal ao comunismo, não sei, isso, às polícias, né? As forças armadas talvez seja um pouco diferente. Mas Sim. É muito mais nesse sentido, né, de práticas, de lógica, de quem vai estar em conflito com quem, entende? Quem deve ser combatido. Eu vejo muito mais por esse viés. E toda essa questão das críticas do campo da esquerda às forças de segurança. Então, automaticamente, já cria uma ideia de nós e eles, né?
Entendi.
Ô, Rad, em cima dessa tua fala de formação do campo, onde a própria se cria a polícia contra os manifestantes, e que existe uma onda que se fala, todo policial é fascista. Infelizmente, a gente vê isso nas manifestações, se criou uma certa onda com essa fala. O que nós sabemos que não é verdade, tanto é que tu estás aqui expondo a tua opinião pra gente como um policial, e existem tantos outros. Mas, dessa forma, o que, que a gente pode fazer para desvincular essa imagem da polícia com esse lado, o fascismo que se criou, dentro até de uma própria corporação? Como é que tu vê que a gente pode melhorar esse sentido?
Em primeiro lugar, eu acho um erro crasso do campo da esquerda fazer esse tipo de generalização, porque se a polícia fosse fascista, provavelmente não existiria mais oposição no Brasil, né? Digamos, se as forças policiais e as forças armadas, de fato, já estivessem numa lógica de hegemonia total, na lógica fascista, a gente veria o que viu na Alemanha e na Itália, por exemplo. Só dois exemplos, né? Poderia ir para o Franco, poderia ir para a Espanha, para Portugal, com Franco e com Salazar, enfim. Poderia até para o Pinochet aqui, né? Eu quero dizer assim, se a gente fosse extrapolar esse conceito e dizer assim, toda a polícia é fascista, a polícia é fascista, não existiria mais, né, qualquer possibilidade de manifestação, qualquer possibilidade de colocar em prática nossas demandas, né? Agora, é claro, é uma instituição conservadora, sempre foi conservadora, tem como objetivos, muitas vezes, manter o status quo de uma classe dominante. Isso aí não... Eu acho que esse ponto de vista, esse é padrão. E a polícia, na verdade, ela representa o Estado. E se o Estado ele é elitista, se o Estado tem características determinadas, a polícia vai ser um braço desse Estado. Assim como foi na União Soviética, a polícia tinha um viés, né, vinculado ao Estado. Assim como foi na Alemanha, né, na Alemanha Oriental, por exemplo, em Cuba. Enfim, né, a polícia ela acaba representando o Estado. Né? Não adianta a gente achar que, por exemplo, vai ter uma polícia democrática se a sociedade elege um governo que é antidemocrático, tu entende? A polícia ela acaba seguindo as normas da ideologia dominante daquela sociedade. Isso é fato. Né? A gente fica, às vezes, querendo culpar só a polícia. A polícia é um reflexo do todo. E o que eu acredito? Eu acho que essas generalizações são extremamente negativas. É óbvio, como eu já falei, que existe uma lógica predominante conservadora, uma lógica predominante muitas vezes truculenta e autoritária. Agora, generalizações não são positivas e algumas temáticas também não são bem trabalhadas pela massa do campo da esquerda, entende? Por exemplo, eu sempre falo, parece uma bobagem, mas ela representa muita coisa e tem um impacto brutal dentro das corporações, que é a palavra de ordem número um do campo da esquerda, que é não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Nada mais infantil, nada mais, digamos, que tem um efeito mais negativo do que essa frase. Porque é só a gente refletir. Se eu chegar hoje e disser, eu quero o fim da profissão de professor, eu quero o fim da profissão de bancário, eu quero o fim da profissão dos petroleiros, sei lá, qualquer profissão. Se tu chegar e disser isso para uma pessoa que seja daquela profissão, essa pessoa ela vai te odiar pro resto da tua vida, entende? O resto da vida dela, ela não vai querer dialogar contigo. Ela vai dizer assim, pô, pera um pouquinho, eu vou lá, faço concurso, fico não sei quanto tempo numa academia, me preparando, tenho as dificuldades financeiras, uma série de questões, e aí vem os caras numa manifestação, que eu já sou treinado para combater e tal, e dizem então que tem que acabar com a minha profissão. Eu que, de repente, ontem mesmo troquei tiros com não sei quem, que tive que socorrer um colega, que vi colega morrer, que tive que fazer um enfrentamento com a criminalidade armada, eu coloco a minha vida em risco, tenho que ficar escutando que a minha profissão tem que acabar. Entende? Então, quer dizer, como é que o campo da esquerda vai querer chegar e dialogar ou modificar essa corporação? E na lógica do radicalismo, da radicalização que muitos defendem, não tem que dialogar, tem que ir para o pau, a gente tem que revolucionar. Olha, tia, posso estar muito equivocado, né? Mas não tem espaço para esse tipo de lógica, não tem estrutura para esse tipo de embate. Tem, parece uma coisa muito assim de pessoas que viveram tomando... viveram num ambiente totalmente assim, apartado do mundo real, né? E querem impor uma lógica que não vai funcionar e só vai fazer o quê? Só vai jogar a polícia cada vez mais para o colo da extrema-direita, cada vez mais para uma lógica de radicalização e de não diálogo. Porque, por exemplo, eu sou favorável à desmilitarização da polícia, entende, militar. Eu sou favorável, defendo isso, uma das pautas mais relevantes que teria na segurança pública. Agora, eu não posso dizer que eu quero acabar com a polícia militar, porque daí eu não estou conseguindo dialogar, não estou conseguindo demonstrar o quão positivo pode ser a desmilitarização para aqueles policiais que vão ter seus direitos respeitados, que vão ter sua dignidade respeitada, que isso vai ser positivo para que eles tenham uma melhoria na sua categoria, entende? Que eles tenham um melhor trato em relação à sociedade. Então, nesse campo aí, a esquerda peca demais. Esse radicalismo e palavras de chá, né? Palavras de ordem, não auxiliam em nada esse debate sobre a segurança pública. Só jogam cada vez mais os servidores para o outro lado.
Rádio, eu ia começar exatamente falando essa palavra de ordem, né, que a gente tem visto aí amplamente entoada nas manifestações, em especial no Brasil nesse período, e também um pouco da desmilitarização da polícia. Concordo contigo, acho que essa palavra de ordem muito mais... desarticula e desorganiza os movimentos e nos afasta, sim, daquilo que provavelmente deve ser o mais importante que deixamos de lado durante esse período. Quando tu diz que não tem como a gente ter uma polícia antifascista se a gente tem um governo fascista, me leva a pensar o seguinte, para além de desmilitarizar a polícia, né, que eu acho que tu poderia falar um pouquinho para a gente como que se faz isso na prática, né, porque a gente escuta falar muito, mas acho que é importante falar para as pessoas que estão nos ouvindo também qual que é, de fato, como que tem que fazer. Para além disso, a gente escuta muito também sobre disputar as polícias no Brasil, né? E acho que quando a gente fala de disputar, é de fato o nosso campo adentrar nas Forças Armadas, adentrar nas polícias, para que a gente possa também, em algum ponto, fazer essa formação, esse trabalho de base, digamos assim, né? Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso.
A questão da desmilitarização, isso teria que vir através de uma PEC, né? Para o início, assim, de diálogo, né? Reformular toda a função dos agentes da segurança pública, né? No 144. Talvez seja uma das pautas mais difíceis, né? Hoje, dentro desse contexto de radicalização. Porque, por exemplo, a carreira única, que é outra pauta que eu defendo também, a carreira única já tem um projeto de PEC, existe uma certa sensibilidade em relação a isso. O que seria a carreira única, né? Os policiais começarem na base e terminarem no topo, que não acontece hoje no Brasil, né? Tem ou tu inicia pelo topo, ou tu inicia pela base e nunca vai chegar ao topo. Então, isso gera um apartamento, né? Uma separação, vamos dizer assim, né? Ficam apartados dois tipos de polícia em cada polícia. Então, por exemplo, nos estados a gente tem a polícia civil e a polícia militar. Dentro de cada polícia a gente tem duas formas de entrar, por cima ou por baixo, né? ou tu entra no topo ou tu entra na base. E isso é algo que gera um problema gigantesco dentro das corporações, porque pessoas muito novas, sem experiência, né, experiência prática, acabam coordenando servidores que estão ali 20, 30 anos, né? Enquanto esses servidores também não veem a sua possibilidade de ascensão até o fim da carreira, né? Não veem possibilidade de ascensão a cargos de chefia com toda a experiência e qualificação que tenham. Então, isso é uma das poucas polícias no mundo, se não me engano, a única brasileira que tem esse tipo de sistema de duas entradas em cada polícia, né? Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar funcionam dessa maneira. Existe hoje uma PEC para tentar fazer carreira única, o que não impactaria em nada nos que já estão, né, dos concursados e tal, seria daqui para frente. Bom, a outra questão é essa questão da desmilitarização. Por que ela é relevante? Mais uma vez, o Brasil também é anacrônico nesse sentido, porque também é uma das poucas polícias no mundo, polícias que eu digo, digamos, essa polícia que lida com a comunidade, né? É uma das poucas polícias no mundo que ainda é militar. Isso traz um prejuízo que existe, né, a polícia militar, um dos únicos países que existe polícia militar no Brasil. Isso traz um prejuízo muito grande na medida em que as Forças Armadas, né, aí as pessoas vão dizer, ah, mas vocês são contra o militarismo. Não, olha só, tem as Forças Armadas, elas têm que seguir uma lógica militar, porque a lógica militar, ela necessita de um conceito de eliminação dos inimigos externos. É assim que funciona o militarismo, né? Qual é a diferença da polícia para o militar, digamos? A polícia para as Forças Armadas. As Forças Armadas, quando elas entram num conflito, elas entram para a terra arrasada, né? Seriam agentes externos, inimigos. Então, tu não pretende prender aqueles indivíduos. O objetivo é eliminação, explosão de locais, eliminação física, causar o maior dano possível naquele agressor. Não se trata da mesma sociedade, de entes da mesma sociedade, se trata sempre com essa lógica do inimigo externo. Enquanto a polícia, não. A polícia, ela tem uma lógica de defesa da sociedade interna e de buscar prender os agressores para que depois exista toda uma ressocialização e tal, que eles cumpram a sua pena, que sejam ressocializados. A gente vai entrar todo no discurso lá de Foucault e tal, mas tudo em tese, tá? Qual seria o objetivo da polícia dentro de uma sociedade? Então, ela não visa a eliminação do outro, ela visa, bom, lógico, se tiver que entrar em confronto, uma legítima defesa e tal, ela está legitimada para isso. Mas o objetivo principal dela é trazer a paz social e transformar a sociedade em local mais harmônico, que é diferente das Forças Armadas. Quando tu traz o militarismo para dentro das polícias, com a lógica de eliminação dos inimigos, tu acaba causando uma visão muito... muito complexo, é muito difícil, porque, bom, é treinar, o treinamento todo feito, toda a lógica é militar, no sentido de hierarquização, de cumprimento de ordens e tal, visando combater um inimigo. Só que o inimigo é a própria sociedade, entende? São entes da própria sociedade. Então, tu vai ter um problema nesse trato da polícia. Ao mesmo tempo, dentro do próprio militarismo, nas polícias, tu vai ter uma série de abusos, uma série de situações em que os policiais, a gente sabe que os policiais no Brasil ganham mal, né, tem uma série de dificuldades, e daí não podem se manifestar, porque o militarismo não permite isso. Não permite associação, não permite sindicalização, não permite qualquer tipo de contestação. E o que acontece? Esses servidores da segurança pública, os policiais militares, que têm as suas dificuldades, como todo servidor, todo trabalhador, acabam não podendo se manifestar, não podendo se mobilizar, tendo que aceitar ordens completamente sem sentido, e muitas vezes são presos se acabam se levantando contra essa ótica, entende? Claro, eu não estou defendendo que tira o militarismo e acaba a hierarquia e disciplina. Não, hierarquia e disciplina é importante numa questão policial. Mas eu digo, esse Código Penal Militar, esses abusos que acontecem contra os servidores da segurança pública do campo da Polícia Militar, e isso tem que ser combatido, porque isso vai valorizar esses trabalhadores e, ao mesmo tempo, vai ter um trato diferente com a sociedade. Aproveita a todos, entende? Então, eu vejo mais nesse sentido a importância da desmilitarização.
Ô, Hadi, falando aí da formação, já que tocou nesse assunto da formação dos policiais e tal, tem uma pergunta aqui que é a seguinte, né? A formação dos policiais, seja ou no âmbito civil ou militar, dá para dizer que ela é mais ou menos como a gente vê lá no Tropa de Elite da Vida, por exemplo? Existe essa humilhação, um tipo de constrangimento, a criação de um certo ódio aí contra aqueles que o policial supostamente deve combater, já que tu falou, fez essa comparação, né, do exército tenha treinado para combater um inimigo externo, e a polícia parece que daí é treinada para combater um inimigo externo, né? Então, essa formação, ela é baseada, às vezes, num constrangimento, numa certa humilhação, que depois isso o policial pode até acabar levando para o seu trabalho aí na hora que ele vai para a rua, por exemplo?
É.
Ou isso é lenda, isso não ocorre?
Não, no militarismo esse tipo de prática é mais comum. Mas aqui o que a gente vê no Tropa de Elite é um tipo de treinamento de um grupo muito específico, que é justamente, né, o que chamamos de Tropa de Elite. Tal. São os operadores táticos ou os operadores especiais, tá? Eu posso falar porque eu me formei num curso igual aquele do Tropa de Elite, né? O mesmo tipo de curso, que passa por todos aqueles processos que aparecem no filme. Que começam, sei lá, 30 ou 40 e terminam 10, 8, né? Que ele é auto-excludente, né? Ou exclui ao natural, assim, de não conseguir cumprir alguma meta, né? Mas são cursos muito duros, assim. Aquele procedimento, aquilo ali, na verdade, é um teste psicológico que é feito, né? Se tu tem tolerância, qual é o teu nível de tolerância psicológica, né? Frente a determinadas situações extremas. Então, é isso que é feito, né? Nesse tipo de curso. Então, eu não vejo tanto... Mas aí que tá, né? Isso varia muito da cabeça de cada indivíduo, né? Quem entra numa corporação, por exemplo, ele já vem de uma certa formação de família, uma certa carga anterior, né? Eu não vejo muito essa ideia, por exemplo, que as pessoas têm, entrou na polícia, se transformou, entrou na polícia e modificou. Eu acredito que não seja bem dessa forma, entende? Eu acho que é muito mais o tipo, talvez tu tenha as ferramentas que tu não teria não estando na polícia, mas eu não vejo uma alteração do que a pessoa é em essência, entende? Claro, talvez tu fique um pouco mais duro, um pouco mais realista em algumas coisas, mas eu não acredito que alguém que tenha uma índole A vai se transformar numa índole B, entende? E esse tipo de treinamento, no meu ponto de vista, ele tem um objetivo muito mais de teste psicológico do que de humilhação, no sentido de... Eu falo especificamente desse treinamento. Claro, talvez tenha outras questões, né? Outros tipos de práticas, que daí sim, aí tu vai para uma questão de humilhação mesmo, mas pegando o caso, né, trazido aí como exemplo, né?
Certo.
Bom, Hadi, segundo dados que nós colhemos junto ao DPEM, né, o Departamento Penitenciário Nacional, até junho de 2019, nós temos uma população carcerária no Brasil de 773.151 presos, ou seja, é quase 1 milhão de pessoas. E a gente vive atualmente na sociedade um paradoxo entre duas realidades diferentes. De um lado, algumas forças que dizem que a lei penal brasileira é muito frouxa e não prende, e de outro lado, uma corrente diz que no Brasil se prende demais, especialmente nos crimes de lesa propriedade, o rapaz que furtou barra de chocolate do mercado, enfim, que acaba ficando preso muito tempo. Queria entender o teu posicionamento com relação a esse ponto. Como é que você entende essa questão do sistema prisional brasileiro?
Eu acredito que a gente... No meu ponto de vista, a gente tem uma questão bem complexa que, para mim, está vinculada diretamente ao tráfico de drogas. Né? A não legalização e a não regulamentação do comércio de drogas. Isso não tem nada a ver com defender o consumo de drogas, né? Bom, a gente tem que sempre deixar bem claro isso, porque a gente sabe como é que funciona o maniqueísmo, né? Tu fala em legalização e regulamentação do comércio, da extrema-direita, os conservadores começam com a conversa de que então quer dizer que tu quer que todo mundo use drogas. Não é isso que a gente fala. Todos a gente tem que saber, né, que as coisas fazem mal, a gente tem que saber a realidade, fazer campanhas de conscientização, né, e aí cada um faz as suas escolhas. Mas, enfim, eu acredito que essa questão da guerra às drogas talvez seja uma das maiores fontes dessa discrepância que existe no sistema prisional, né? A gente prende muito, mas prende muito mal. A gente prende principalmente pequenos traficantes, né? Os petequeiros, que a gente chama, que tem pequena quantidade de droga e acabam sendo a grande parte da massa carcerária que se vincula às facções. E aí a gente tem uma retroalimentação de um sistema equivocado, né, de segurança pública e de ocupação do sistema carcerário. Por exemplo, eu acredito que crimes como homicídio, que é onde eu trabalho atualmente, eu não sei, no meu ponto de vista, assim, eu não sou muito favorável a essa visão que as penas são... como é que é? O Brasil tem penas... o Brasil prende muito, por exemplo, se a gente for olhar por essa questão dos homicídios. Eu acho que a gente prende pouco, entende, nesse aspecto. E acho que as penas deveriam ser mais severas em relação a esses crimes, por exemplo, latrocínio, homicídio. Né? Determinados crimes, eu acredito, assim, principalmente reincidentes, né? Tem casos aí de pessoas que têm 9, 10 homicídios, né? E muitos são presos e em 5, 6 anos estão na rua de novo e matam de novo e a gente fica nessa enxugando o gelo. Então, por um lado, eu concordo que a gente prende muito e muito mal. Por outro lado, eu concordo que alguns delitos a gente deveria ter um cuidado, uma observância maior e uma forma de solucionar para que essas pessoas que já são multireincidentes não fiquem voltando às ruas um prazo curto, né, e dificultando aí a sociedade, né, porque quando tiram um homicida de uma região ali, realmente dá uma baixa nos homicídios, pelo menos durante uns bons meses, porque é diferente do tráfico de drogas, que, né, tu fica enxugando gelo, tu prende um petequeiro, amanhã já tem outro guri ali, entendeu, com dificuldade de renda e tal. Então, eu acho que são os dois lados da moeda que a gente tem que observar. Então é isso, assim, se for olhar a massa carcerária, se não me engano, 30, 40% é formado basicamente por pequenos traficantes. Isso já diz muito sobre nossa explosão carcerária, né? E talvez a legalização das drogas pudesse reduzir esse número e esse dinheiro ser utilizado aí para investimentos, inclusive no sistema prisional. Então é mais ou menos esse ponto de vista que eu tenho.
Bom, nós vamos fazer um breve intervalo aí, já voltamos para continuar esse papo com o Leonel Rádio, policial antifascista do Rio Grande do Sul. Vamos trocar uma ideia sobre segurança pública, democracia e fascismo. Já estamos de volta. Estamos de volta com a segunda parte do nosso podcast Palavreado, hoje recebendo o Leonel Rádio, policial civil no Rio Grande do Sul, policial que se autodeclara antifascista. Estamos debatendo sobre segurança pública, democracia, fascismo. E eu gostaria de perguntar, Leonel, talvez essa pergunta saia um pouco da sua alçada como policial e entre mais na alçada de cidadão, mas me chama muito a atenção sobre o alto círculo militar brasileiro do governo Bolsonaro, que constantemente dá declarações de ameaças à democracia. Né? O general Vilas Boas já fez isso em outros momentos, recentemente o general Heleno. Constantemente, esses generais estão ressuscitando o fantasma de 64, deixando ameaças implícitas à democracia, dizendo que caso ocorra determinada coisa, as consequências podem ser imprevisíveis. Eu queria a tua opinião, claro, como policial, como alguém que atua nas forças de segurança, sobre essa participação, na minha avaliação, absolutamente exagerada do alto comando nas Forças Armadas na democracia brasileira.
Isso demonstra mais um traço do fascismo que o Bolsonaro tem, né, esse governo Bolsonaro apresenta. Que está vinculada a uma super relevância das Forças Armadas, como se isso fosse um sinônimo de ética, um sinônimo de ser contra a corrupção, justamente uma força que a gente sabe que, como todos os outros órgãos estatais, possui seus atos de corrupção. Não é incomum nós vermos aí militares sendo apontados como vinculados ao tráfico de drogas, vinculados a desvio de recursos, né? Mas na lógica, na propaganda, se tem uma ideia como se fossem entes supra super, vamos dizer assim, pessoas com suprema, um outro nível de ética, um outro nível de condições de combater a corrupção, né? Então, e a gente vê que isso está ligado diretamente a um fechamento também das instituições democráticas através de uma ameaça do uso da força, né, do monopólio da força do Estado, que acaba virando um monopólio da força de um partido ou de um indivíduo em específico. E é isso tudo que a gente não poderia aceitar, né, que as forças de segurança, as forças armadas ou as polícias se submetessem ao controle de um indivíduo com seus interesses particulares. Essas entidades deveriam ser órgãos de Estado que seguiriam estritamente a legislação e a Constituição Federal, né? E não deveriam ceder às paixões aí ideológicas dos seus membros. Por exemplo, nada contra um militar ter sua ideia política ou um policial ter a sua visão política. Mas agora, no seu cotidiano, no seu trato com o que é público, no trato do seu trabalho, não poderia ter influências, né? Ele não poderia ter análises de gosto ou não gosto, concordo ou não concordo, né? Ele teria que dizer, o que me diz aqui a legislação, o que eu tenho que fazer, né? E quando a gente vê essa superlotação, vamos dizer assim, dos cargos do governo federal que são passados para militares, na verdade é uma mensagem que ele demonstra que a força bruta está comigo, né? Mais um traço fascista, essa ideia da violência, essa ideia de demonstrar poder pela força, ele faz utilizando os militares, que têm um aparato, né, bélico para combater inimigos, entende? Então, e claro, isso favorece a categoria dele, que da onde ele veio, favorece essa questão das filhas solteiras, né? Todas essas questões que a gente sabe que envolvem os benefícios e as vantagens dos militares, que ele foi muito condescendente em relação à reforma da Previdência, entre outras questões, né? Então ele fica acenando para se sustentar no poder no momento em que ele perde popularidade, em que os escândalos de corrupção atingem diretamente ele e sua família. Então ele fica fazendo essa jogada para demonstrar que ele tem um poderio bélico ao lado dele.
Bom, Hadi, tu achas que, de alguma forma, né, esses praças que, em geral, demonstraram esse apoio irrestrito ao Bolsonaro, eles foram traídos? E se tu acha isso, eu queria te ouvir falar um pouquinho a respeito do porquê.
Os oficiais do Exército foram muito beneficiados, né, pelo Bolsonaro. Os praças do Exército, já existe uma traição nessa reforma da Previdência, entre outras questões, né, foram deixados de lado, tem até revoltas das esposas desses militares, porque os militares não podem, mais uma vez, porque o militarismo, né, é algo complicado, porque os militares não podem se manifestar, então, quer dizer, não podem se manifestar em termos trabalhistas, né, dos seus direitos, mas para outras coisas que não deveriam se manifestar, se manifestam. Mas, enfim, e a gente vê que elas se revoltaram, que é uma mensagem dizendo que os praças não se sentiram traídos, mas a maior traição do Bolsonaro foi com as polícias mesmo, na reforma da Previdência, que ele ia fazer uma reforma da Previdência extremamente agressiva aos policiais, e aí ele repassou para os estados esse desgaste, porque ele não queria ter esse desgaste, e ao passar para os estados fizeram as reformas que o próprio governo federal tinha enviado para poder repassar recursos para os estados, então impôs essas reformas na Previdência que atingiram os policiais. E mais um ponto que foi mais uma traição é essa, agora aquela reunião famigerada que o Moro vazou lá, em que o Paulo Guedes diz que coloca uma granada no bolso do inimigo, chamando servidores públicos de inimigo, e na verdade acaba mais uma vez também estourando nos policiais, na medida em que existe congelamento salarial e de promoções até 2022. Então, quer dizer, é uma categoria que tem uma séria defasagem, né? Além de não ver nenhuma perspectiva do governo Bolsonaro, nem de criação de piso salarial, nem de valorização profissional, nem de um projeto nacional de segurança pública. Ainda agora, né, fica à mercê, né, dos próximos pelo menos 2 anos, no mínimo, sem qualquer possibilidade de avanço salarial, né, e de promoções. Então, mais um atentado do Bolsonaro contra, né, um grupo que ele trazia como sendo a sua prioridade durante a campanha eleitoral.
Adi, em cima dessa tua fala, nós já comentamos aqui que durante o período eleitoral, o Bolsonaro teve um grande apoio da polícia. E em cima dessa traição dos praças e algumas outras ações que ele tem feito, inclusive o desembarque do Moro, do Ministério da Defesa, é um desembarque alegando a intervenção do Bolsonaro em cima da Polícia Federal. Eu queria saber, por tu estar nesse meio da polícia, de corporação, como é que tu vê essa visão dentro das polícias, se esse índice do Bolsonaro, que a gente tem visto a aprovação dele despencando, também é visto dentro da polícia, se ele já tem uma certa rejeição?
Sim, ele tem. Tem uma grande rejeição, não é uma grande rejeição, digamos, não passou a ser hegemônico o ponto de vista dele, né? Digamos, né, o antibolsonarismo não é hegemônico dentro da polícia, mas já não é o apoio que ele tinha quando eleito. Só que, ao mesmo tempo, existe uma radicalização, né, de indivíduos que são simpáticos a ele, que tentam fazer uma radicalização dentro da polícia, né, de debates, assim, de possibilidades de diálogo. Então, querem a todo custo extirpar aqueles que não pensam iguais e tal. Então, ao mesmo tempo que tem uma queda na sua aprovação, a gente vê uma radicalização dos grupos, né, vinculados ao bolsonarismo. Então, tem esses dois fatores dentro das corporações, né? E um discurso muito, muito radical mesmo, muito violento, assim, visando extirpar, vamos dizer assim, aqueles que não pensam como os outros, né? Como os bolsonaristas e tal.
Hadi, voltando a essa questão do combate à violência urbana, que foi falado antes ali sobre a questão do tráfico, enfim, né, que gera bastante violência, como é que tu vê as estratégias, né, que a polícia, o poder público, o Estado, aí, eles devem tomar para obter resultados realmente assim, mais eficientes, né, dentro do combate à violência urbana?
Eu acredito que, primeiro, é que daí a gente entra numa questão mais ampla, né? Porque no momento em que existe uma desestruturação de todos os projetos sociais viáveis, um ataque, inclusive, ao Bolsa Família, um ataque às garantias dos trabalhadores, um ataque à aposentadoria, quer dizer, a gente vê um aprofundamento, né, da miséria, o aprofundamento da má distribuição de renda no Brasil, quer dizer, a gente retroagindo diversas casas aí em pontos que a gente estava lentamente avançando, para mim, automaticamente, isso vai gerar mais violência, né, no curto prazo. E também a gente deveria fazer uma reformulação das polícias, né, nesses pontos que a gente já conversou sobre desmilitarização, carreira única, a gente deveria discutir o ciclo completo, né, uma polícia fazer todo o processo desde o local de crime até a remessa ao judiciário. A gente teria que rever nosso sistema prisional, né? Infelizmente, a gente teria que fazer investimento, sim, nessa área, né? Essa coisa de dizer, constrói mais escolas e fecha... Não, tudo bem, concordo, tem que construir mais escolas, inclusive, né, um ensino de qualidade. A gente sabe que quanto mais tempo na escola, menor a chance de alguém ser vítima de homicídio. Isso aí já é comprovado. Tempo de escolaridade está diretamente proporcional, né, à possibilidade de tu não ser vítima de homicídios. Então, quer dizer, a gente tem várias frentes, né, que deveriam ser tocadas, né, desde o saneamento básico, desde a reestruturação das vias de acesso, do asfalto, da iluminação pública, e passaria, claro, por reestruturação das forças de segurança e também do sistema prisional, né? Porque o sistema prisional, basicamente, hoje, ele é um amontoado, né? São masmorras e que só servem ali para as facções aliciarem mais e mais e mais criminosos, né, para o seu serviço, digamos assim, né? E aqueles que não querem seguir essas facções, não desejam, são mortos depois quando saem, né, para a rua, que poderiam estar tentando, né, se ressocializar e tal, são eliminados pela própria facção, né, porque não, ou pela facção rival e tal, porque não quiseram participar desse tipo de prática, né? Então é bem, bem complexa essa questão.
Rad, algumas semanas atrás a gente trocou uma ideia com a tua conterrânea do Rio Grande do Sul, a Márcia Tiburi, e ela, num determinado momento da nossa fala, ela disse que nesse momento é uma obrigação moral de todos nós falarmos sobre a democracia, sobre a importância da democracia, defender a liberdade e a democracia. E no início do nosso papo, você me disse que vem de uma história, de uma família, né? Que tem um histórico na luta progressista, o seu pai, um brizolista, engajado na campanha da legalidade, né, depois da renúncia do Jânio, e a sua mãe como uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. Eu queria que tu fizesse uma avaliação para a gente de como é que você vê a democracia brasileira nesse momento, quais os riscos que você acha que ela corre, se é que você acha isso, evidentemente, e o que que nós, enquanto cidadãos democratas, devemos fazer para proteger esse nosso bem maior?
Eu acredito que a democracia brasileira nunca foi implementada na sua totalidade, né? É só a gente ver qual é o perfil das pessoas eleitas no nosso país e por que que a gente tem um país dessa forma, né? Se a gente for pensar que assim, mais 50% da população é formada por mulheres e negros, e a representatividade, né, no Congresso, ou nas assembleias, ou nas câmaras de vereadores, é ínfima, né, não chega a 5% em algum, né, e a mesma coisa é representatividade, quantos são servidores públicos, quantos são trabalhadores autônomos, e a gente vai olhar para o nosso, né, para o nosso quadro político de representatividade, e o que a gente tem lá é basicamente formado por latifundiários e mega empresários, né, a gente vai, e homens brancos e tal, então a gente observa que a nossa democracia ela não foi implementada, né? E a gente observa que também pós-ditadura militar, um processo que foi feito, não fez a depuração que deveria ter feito sobre aqueles, em cima daqueles que agiram dentro da ilegalidade, daqueles que agiram na lógica da tortura, na lógica da corrupção, né, do período da ditadura, que a gente sabe que foi grande, e que não sofreram as consequências disso, desses atos, e acabaram poluindo todas as instituições, toda a lógica nacional, né, que vira e mexe, a gente cai de novo numa lógica autoritária, que a gente pode ver que começou a acontecer no Brasil com a queda da Dilma, com o golpe que foi dado em cima da Dilma. Gosto ou não gosto do governo Dilma, já está comprovado que foi um golpe, com o apoio da mídia, do grande empresariado, e que isso fez muito mal ao país. O Brasil vinha muito bem até 2013, 2014, e a partir de 2015 o país despencou, né, com uma lógica do Eduardo Cunha, uma lógica autoritária de diversos campos aí, que culminaram, então, uma crise econômica, crise política que desencadeou lá no golpe de 2016 e nos leva hoje a esse protofascismo do Bolsonaro. Então, sim, eu tenho certeza que a democracia, que já era combalida, ela já foi atingida, né? A gente ainda tem o que resta de democracia, é o que está em jogo, e se a gente não se mobilizar, não ocupar os espaços, não abrir a cabeça das pessoas, não demonstrar que 70% das pessoas não estão de acordo com essa lógica, e que isso é a maioria, mas também não adianta as pessoas serem maioria se não se mobilizarem, demonstrarem força de forma democrática, de forma pacífica. Claro, legítima defesa é outra coisa, mas eu estou falando, a lógica tem que ser pacífica, né? Isso vai ficar muito complicado se a gente deixar a coisa aí caminhando solta, como está acontecendo, né? A gente vai ter um grande problema e daqui a pouco a gente não vai poder mais se manifestar, né?
Em cima desse nosso bate-papo, que a gente abordou temas do fascismo e através também comentamos sobre o sistema prisional, chegamos na questão da política de drogas hoje do Brasil, são temas pautados pela sociedade atualmente, e há um outro tema que se fala muito sobre a flexibilização do acesso às armas, né? Naquela própria fatídica reunião, o Bolsonaro ele cita isso, que armando a população teria mais resistência nas ruas, possivelmente levando até para o seu lado. Nós queríamos entender melhor como é que você vê esse lado de flexibilizar o acesso às armas para a população.
Eu sou favorável ao Estatuto do Desarmamento como ele se apresenta. Até aceitaria debater alguns pontos de restrição excessiva de alguns equipamentos a pessoas habilitadas, como policiais e até mesmo aos atiradores, aos CACs, que eles chamam, né? Mas em níveis diferentes do que estão sendo apresentados pelo Bolsonaro, que simplesmente quer permitir qualquer calibre, com uma quantidade absurda de munições, para qualquer tipo de pessoa que tenha um mínimo de habilitação, entende? Não o máximo, não a pessoa realmente capacitada para esse fim. E isso acaba, claro, mexendo. E eu tenho muitos amigos aí de clubes de tiro e tal. E, enfim, eu sei que são trabalhos sérios que eles fazem, não é nesse aspecto que eu me refiro, mas essa popularização de armamento de qualquer calibre, de calibres aí de 5.56 para cima, que são fuzis, né, de alto poder bélico, assim, eu acredito que o objetivo dele, de fato, é o que foi declarado, é reforçar a sua milícia paramilitar, né? Por exemplo, se a gente for observar que ele foi lá e vetou, né, um decreto, não era uma portaria do Exército, que tinha como objetivo fazer o rastreamento de armas e de munições, e ele foi contra isso, demonstra que ele está fazendo um jogo para a milícia, que a gente sabe que tem vinculação com a milícia, que é criminosa. Então, o impacto é muito menos para aqueles que têm digamos, estão dentro da legalidade, do que para aqueles que querem ter um armamento ilícito para fazer, né, suas práticas aí criminosas. Então, a gente observa claramente que, atrás desse discurso de dar arma para cada cidadão e tal, que eu acho assim, eu defendo que as pessoas têm que ter a posse de armas de fogo, que é o quê? Ter na sua casa. Se a pessoa tem qualificação, tem toda a questão, ela atinge todos os objetivos ali, todos os, digamos, os requisitos da lei, bom, ela pode ter esse direito. Não sei se eu recomendaria ou não, mas a pessoa pode ter esse direito. Eu acho que, né, eu defendo uma pauta no sentido que as pessoas têm que ter suas liberdades também, né? Agora, o porte de arma de fogo para a pessoa andar na rua, e essa digamos, miscigenação de calibres, né, que está sendo proposta pelo governo, e quantidade de munições absurdas, isso me parece sim que é uma tentativa de formar uma milícia particular que coloque frente, né, a grupos desarmados, que faça, né, qualquer política que for implementada de investigação contra o Bolsonaro e sua família, ou possibilidade de impeachment ou qualquer coisa do gênero, ele vai, né, sacar essa força paramilitar como faz o Chávez, né? Vamos, independente da simpatia que se tenha pela Venezuela, mas foi muito o que fez o chavismo e o Maduro, né, que são esses grupos aí paralelos, o que eu acho que não é saudável para uma democracia, esse tipo de visão.
Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final desse episódio do podcast Palavreado. Gostaria de agradecer ao Caco, ao Matheus, a Gi, que estiveram hoje como interlocutores junto comigo aqui. Queria agradecer a você, Leonel. Muito obrigado pela sua participação. E te deixar um espaço aí para as suas considerações finais, antes da gente encerrar.
Bom, queria agradecer mais uma vez o convite. Dizer que é um prazer aí. Foi um prazer ter estado com vocês e com a audiência. E seguimos firmes na luta e qualquer coisa, né? Vamos seguir nesse diálogo, trocando essas ideias aí, que é o que importa, fazer a resistência. Muito obrigado, até a próxima.
Beleza, com essa declaração do Leonel Rádio, policial antifascista do Rio Grande do Sul, encerramos o Palavreado dessa semana, sempre reafirmando o nosso compromisso da defesa da democracia, da ciência e da ética. Estamos encerrando mais uma edição. Nós somos o Palavreado e viemos para ficar. Um abraço.